Pronto. Boa tarde a todos. Eu agradecia a presença da Federação Portuguesa de Autocaravanismo, que temos hoje no Grupo de Trabalho de Turismo. Agradeço também desde já a documentação que a Federação nos trouxe para entregar aos senhores deputados, não só com a sua posição, mas também com as propostas que têm sobre a matéria em causa. Queria também explicar, enquanto coordenadora do Grupo de Trabalho de Turismo, que este pedido, esta solicitação já foi feita há algum tempo, mas também por questões de agenda e também de nossa parte relativamente aos trabalhos com que estivemos confrontados relacionados com o Orçamento de Estado para 2017, retomamos agora as nossas reuniões e por isso temos todo o gosto em cumprimentar e ter aqui no nosso Grupo de Trabalho a Federação Portuguesa de Autocaravanismo. Naturalmente, tal prende-se com assuntos de interesse desta atividade importante, também num segmento importante para o turismo de português, e uma atividade que também está em crescimento e que tem várias perspectivas de abordagem, naturalmente, e nós no Grupo de Trabalho de Turismo, não obstante também sabermos que o próprio Governo tem andado a trabalhar sobre este assunto, em termos do próprio Parlamento, as senhoras e os senhores deputados também se têm interessado por esta matéria para vermos o que é que o nosso contributo relativamente a estas às melhorias que possam ser feitas relativamente a estas matérias, mas também no âmbito de intervenção, quer ao nível de audições que nós fazemos com os próprios membros do Governo que têm a tutela do turismo, quer seja o próprio Ministro da Economia, quer ser Secretário de Estado do Turismo, quer também em termos do próprio Turismo Portugal e outras entidades, porque estas questões também se prendem com questões de segurança e os senhores deputados também pertencem às comissões que podem cruzar com matérias que naturalmente podem estar aqui em causa. Eu, portanto, apresentava, temos connosco o Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Autocaravanismo, é o Sr. Comandante José Ricardo da Silva Pires, o Sr. Vice-Presidente, que é o Sr. Frederico Rocha Pinto Saraiva, e o Dr. Henrique Manuel Sacramento Fernandes, que é Presidente da Assembleia Geral da Federação. E nós temos também presentes o Sr. Deputado António Eusébio, pelo Partido Socialista, a Sra. Deputada Fátima Ramos, pelo PSD, e o Sr. Deputado Paulino Ascensão, pelo Bloco de Esquerda. Tenho também informação que, da parte do Partido Comunista, também gostariam de estar presentes, mas por impossibilidade de agendas com outras reuniões, não podem estar presentes. Mas também temos a vantagem, esta nossa reunião está a ser gravada e, portanto, quer do ponto de vista da disponibilidade para fora da própria Assembleia, como para depois ser objeto de trabalho pelos deputados, temos sempre a nossa página também com o que se passa nestas matérias. Por isso, sem mais demoras, e até porque também nesta agenda de dia carregado temos hoje também um plenário com matérias da floresta e que também temos de estar presentes, dava a palavra explicando que, portanto, iria dar a primeira palavra à Federação, depois iria passar a palavra aos senhores deputados para intervenções breves e pedidos de esclarecimentos e voltarei no final a dar-vos a palavra, pelo que não precisam de ser exaustivos, digamos assim, numa primeira abordagem, porque ainda terão oportunidade de uso dessa palavra. Portanto, se faz favor, Sr. Presidente da Federação.
Cumprimentamos a Sra. Presidente do Grupo de Trabalho, as senhoras e os senhores deputados. Muito obrigado pela vossa disponibilidade de nos ouvirem. De facto, na sequência das audições anteriores, não sei se me estão a ouvir bem, estão. Na sequência das audições anteriores, nomeadamente da Associação de Parques de Campismo do Alentejo e Algarve, que ocorreu aqui no dia 22 de junho, E principalmente da Federação de Campismo, que ocorreu no dia seguinte, era indispensável ouvir um contraditório. Entendemos nós. A nossa federação é, de facto, no país, a única que estará em condições de se apresentar ao mesmo nível institucional para tentar o dito contraditório. Foram feitas aqui afirmações pelos senhores anteriores, afirmações que são falsas e caluniosas. E nós vamos tentar desmontar essas afirmações. Eu penso que houve aqui uma tentativa de aproveitamento vergonhoso deste grupo de trabalho por parte dos senhores que cá estiveram, porque não foram verdadeiros. Vamos então avançar. Eu vou passando algumas coisas do guião, que não interessarão muito. Estas instituições denunciaram as suas intenções. A Associação de Parques de Campismo tinha escrito uma carta para a Secretaria de Estado de Turismo em que se lamentava que tinha perdido 67 milhões e meio porque as 300 mil autocaravanas que tinham passado lá pelo sítio deles, pela zona deles, em 2013 não tinham entrado nos parques de campismo. Isto gera situações de ganância e de ambição. E encontraram um bom parceiro na Federação de Campismo, vieram aqui os dois defender a mesma teoria, chamemos assim, que é obrigar toda a gente a ir para dentro dos parques. Vou começar de uma maneira breve de dar um panorama do que é o autocaravanismo e em que é que ele se situa, porque me parece extremamente importante que as pessoas saibam de que é que estamos a falar. Realmente, nas audições anteriores, não houve esse esclarecimento. Na Europa existem duas federações. Uma federação com características, eu diria que tende a ser mundial e que representa várias modalidades, campismo, caravanismo, várias coisas. E existe uma federação exclusivamente autocaravanista e exclusivamente europeia, que é a federação a que nós pertencemos. Nós somos membros efetivos da FICM, que é essa federação. Acontece, acidentalmente, que eu sou membro da administração dessa federação. Fui eleito recentemente. A nossa razão, a Federação de Campismo é uma federação que diz que também é de montanhismo e de autocaravanismo. De montanhismo já praticamente não é, porque o montanhismo saiu, zangou-se com eles porque foram maltratados. E a nossa federação acaba por ser fundada, porque realmente alguns clubes de autocaravanismo chegaram à conclusão que estavam a ser mal representados. Para serem condignamente representados, criou-se a nossa federação. O autocaravanismo é um segmento do mercado de turismo, que é conhecido por turismo itinerante. Itinerante porquê? Porque tem uma característica de mobilidade. As pessoas viajam, param um pouco tempo aqui e ali. Em geral, é esta a faceta do autocaravanismo. Haverá outras. Na Europa, calcula-se que estejam em circulação mais de 2 milhões de autocaravanas, o que é um bom mercado potencial. É um mercado que está florescente. Na última feira de Barcelona, que aconteceu há 2 meses para aí, dizia-se lá que o negócio estava a crescer na ordem dos 35%. Em Portugal, o autocaravanismo produz já cerca de 2 milhões e meio de dormidas por ano, o que representa um lucro para a economia nacional na ordem de vários milhões, de várias centenas de milhão de euros, com uma característica que são vertidos diretamente no comércio e na restauração dos lugares que são visitados. Não se sabe exatamente quantas autocaravanas tem Portugal, porque não há estatística e no registro das viaturas não é feita a colheita desses dados, mas calcula-se que 6 mil autocaravanas seja um número aceitável. Tudo corria menos mal, até que em 2008, com dados obtidos durante um ano de 2007, foi produzido um estudo feito pela CCDR do Algarve. as pessoas ficaram surpreendidas com os valores. Já nessa altura, portanto, com valores de 2007, se calculava que só na região do Algarve tivessem ocorrido 1 milhão e 200 mil dormidas. Eles calculam que, são eles, os números são deles, 50 euros por dormida, isto dá algum dinheiro. Curioso de verificar que deste 1 milhão e 200 mil, só menos de 150 mil é que foram para os parques de campismo. Os outros andaram por fora. Na realidade, isto deu origem a certas ambições, fizeram contas, e se todos viessem cá para dentro, quanto é que nós ganhávamos? E desataram a movimentar-se, nem sempre da melhor maneira. Em 2005, havia um estudo qualquer que nós lemos, que dizia que só 22,8% dos parques de campismo é que tinham condições para receber autocaravanas. Mesmo estes valores, porque há conceitos muito errados daquilo que é necessário para receber autocaravanas, mesmo estes valores nós pomos em causa e isto só passaria com uma fiscalização aturada desses parques de campismo para se chegar à conclusão daquilo que é preciso fazer para eles estarem em condições de receber. Começa aqui uma parte do contraditório. Quando nós dizemos que, para nós, e por claro conflito de interesses, a Federação de Campismo, que é proprietária de parques de campismo, não tem condições para fiscalizar e para aconselhar ou para deliberar de qualquer forma sobre o autocaravanismo. Ia ser juiz em causa própria e isso não nos parece correto. Daí que nós, Federação Portuguesa de Autocaravanismo, nos opomos ou estamos contra esse pedido que é feito de lhes ser concedida a fiscalização, até porque eles nem nos parques de campismo deles têm condições. Eu penso que ficou claramente demonstrado que a Federação de Campismo quer representar o autocaravanismo, não exatamente para lhe dar qualidade de vida, mas para os obrigar a ir para dentro dos parques e com isso aumentar os seus rendimentos, o que não pode ser. O autocaravanismo não tem características sazonais, acontece com muita frequência nas épocas média e baixa. E isto é importante para o nosso turismo e para o nosso país, porque dinamiza regiões mais carenciadas. Constitui também uma fortíssima campanha turística, porque as pessoas que por aí andam levam para casa fotografias, relatos, põem nas redes sociais, tudo isto multiplica o desejo de vir até cá. Nós próprios, a nossa federação, realizou em 2014 um evento europeu, foi a primeira vez que se realizou em Portugal. Trouxemos cerca de 300 viaturas, 600 pessoas de toda a Europa e só nos 15 dias por aí andámos e mais nos dias que eles levaram a chegar ao sítio, a Lisboa, e nos dias que eles levaram a sair do Porto para voltar para casa, calcula-se que tínhamos ajudado a economia com mais de meio milhão de euros em 15 dias de evento. Tem um crescimento anual considerável, o autocaravanismo. É praticado, felizmente, por muitos jovens, é um garante de continuidade, mas a grande maioria dos autocaravanistas ainda são séniores. Isto é importante porque as pessoas que se mexem não vão tanto para os bancos de jardins nem para os centros de saúde. O Parlamento Europeu já reconheceu tudo isto, E mais à frente nós falaremos num documento, num parecer do Parlamento Europeu. A autocaravana, também é importante saber que é uma viatura que está certificada. Em Portugal quem certifica as viaturas é o IMT, o Instituto de Mobilidade e Transportes. Está certificada para servir de habitação temporária e tem todas as condições para isso. Tem todas as condições de conforto e, de salientar, tem lugar para pôr o caixote de lixo e tem lugar para pôr, tem depósitos para recolher os líquidos produzidos e para reservar a água potável, de onde não é necessário andar a despejar lixo por aí, podemos andar com ele no caixote do lixo e despejar no sítio certo. É uma viatura automóvel, a maior parte delas são da categoria dos ligeiros, portanto até 3.500 kg, e algumas são pesadas porque excedem os 3.500 kg. Quem regula a circulação de viaturas no nosso país é o Código da Estrada. E a regulação que o Código da Estrada faz das viaturas inclui a paragem e o estacionamento das viaturas. Não há, no Código da Estrada, nem em sítio nenhum credível, não há a designação de pernoita. A pernoita é um estacionamento noturno de uma autocaravana. O que interessa é se está bem estacionado ou mal estacionado. Tem sido usado a designação pernoita, tem sido usada em muitos sítios para justificar restrições que nós consideramos absurdas. Também há um mito lançado por gente com intenções duvidosas que o autocaravanismo é pobre. Uma autocaravana é uma viatura que tem um custo que se aproxima de um pequeno apartamento numa dessas nossas cidades, numa cidade do nosso país. A família que lá vai dentro come, compra no comércio, faz despesa. É completamente ridículo e calunioso e acho que foi uma falta de respeito pela capacidade intelectual dos senhores deputados que ouviram, aquela história de levar a palete de leite para não gastar dinheiro. Nós chegámos a pensar que talvez com um atrelado, com uma vaca leiteira, nós conseguíssemos poupar mais algum dinheiro. Mas andar com a palete para não gastar dinheiro é ridículo, é brincar com a inteligência das pessoas. Também é mentira, ou nós pomos sérias dúvidas em afirmações de que comerciantes estão incomodados com o autocaravanismo. É exatamente o contrário. Aquelas autarquias que se têm demonstrado mais amigas e que têm apoiado o autocaravanismo, onde o autocaravanismo para com mais frequência, fazem-nos chegar notícias. Realmente os comerciantes até estão agradados. Um dia destes temos um pequeno restaurante em um destes sítios que até já criou um menu autocaravanista para acolher o pessoal. O acolhimento do autocaravanismo, nós diríamos que para possibilitar uma utilização civicamente correta do autocaravanismo é indispensável oferecer condições. Nós rejeitamos completamente afirmações caluniosas que, confundindo a árvore com a floresta, generalizam o mau comportamento de uns poucos à totalidade do autocaravanismo. A falta de civismo existe por todo lado, infelizmente, e veja-se o lixo que fica nos sítios dos piqueniques e as grafites nas paredes e o equipamento público danificado, enfim, todo um rosário de coisas desagradáveis. Isto é uma questão de educação, isto aponta para um maior cuidado, se calhar, na família, nas escolas. É por lá que se começa a adquirir o civismo. Ninguém se baseia no lixo que fica nos sítios dos piqueniques para proibir os piqueniques naquele sítio. E, portanto, com muito menos propriedade se pode transportar isso para o autocaravanismo. E nós temos caixotes de lixo, como eu disse no princípio. Infelizmente, a Federação de Campismo, que pretende representar o autocaravanismo, veio aqui lançar essas calúnias. O ruído que se faz à volta, o lixo que fica. Não estamos de forma nenhuma de acordo. Continuo a dizer que quem regula o estacionamento é o Código da Estrada. O que existe é viaturas bem estacionadas e viaturas mal estacionadas. Nós, a nossa Federação, defende que é necessário no país, já o defendemos junto, por exemplo, de uma reunião que tivemos há algum tempo atrás com o Sr. Secretário de Estado de Turismo, fomos bem recebidos, tivemos 2 horas a conversar com ela, é necessária uma rede nacional de infraestruturas de acolhimento, que não têm que ser necessariamente gratuitas. Podem ser, podem não ser. O tipo e a localização dessa e a quantidade dessas infraestruturas tem a ver com a sensibilidade dos locais, das regiões. Umas precisam de umas infraestruturas, outras de outra. Agora, há uma coisa que é verdade. As autocaravanas têm necessidade de fazer manutenção periódica. E, portanto, é preciso. É uma realidade que temos 2 milhões e meio de dormidas em Portugal. É verdade que temos mais de 2 milhões de viaturas em circulação no país, na Europa. Nós temos que estar preparados para os receberem. Então fechamos a fronteira e então não passam. Agora, recebê-las e não oferecer condições é muito mau. Por exemplo, parques de campismo, parques de autocaravanas, áreas de acolhimento para autocaravanas, áreas de serviço, estacionamento, simples estacionamento, dedicado ou não ao tipo de viaturas. São tudo infraestruturas que são complementares. Não, nunca podem ser encaradas como concorrentes. E é um erro fazer isso. Nós defendemos que todas elas são necessárias e há lugar para todas elas. Uma coisa que a nossa Federação não aceita, de forma nenhuma, é que os autocaravistas sejam obrigados a escolher. Isto é, que sejam obrigados, que se criem proibições absurdas que tendam a levar ou obrigar a ir para dentro dos parques de campismo ou para dentro das infraestruturas. Aquilo que deve prevalecer é a lei da oferta e da procura. Se oferecerem qualidade, se os preços forem razoáveis, vão ter mais clientes. Nós somos contra, não somos exatamente como a Federação de Campismo que veio aqui, com pezinhos de lã, defender que eram contra a discriminação, mas depois fazem uma proposta de lei que pretende legalizar a discriminação. Portanto, é um contrassenso. Nós somos mesmo contra a discriminação. Rejeitamos a confusão oportunista entre estacionamento e acampamento ocasional, bem como a chamada utilização da pernoita para restringir o tal estacionamento noturno, que é tão legal como o estacionamento diurno. Se pode estacionar de dia, também pode estacionar de noite, porque não, desde que esteja bem estacionado. Como eu disse, a Federação de Campismo veio aqui propor a legalização do incremento da discriminação, que já acontece em alguns sítios, infelizmente. Portanto, para nós, a nossa Federação considera inaceitável e opõe-se às propostas que foram aqui apresentadas. Não servem nem o país, nem o turismo nacional. E apenas visam aumentar os rendimentos de quem as propôs. Nós, com fins pedagógicos, divulgamos regras de bom comportamento. São acessíveis a todos os autocaravanistas. Na proposta que foi aqui apresentada, nas propostas que foram aqui apresentadas, também se visa a ilegalização das áreas de acolhimento que têm sido construídas pelas autarquias. Há já muitas autarquias que têm consciência do interesse que tem o autocaravanismo e têm construído áreas de acolhimento. O que é que são as áreas de acolhimento? Convém já esclarecer, porque depois à frente, ou nas propostas eles... Sim, desculpe.
Eu agradecia só que acelerássemos um bocadinho, porque não conseguimos, o senhor, depois não conseguimos dar a palavra aos senhores deputados, também tenho que estar. Peço desculpa.
Estou praticamente do fim. Levantaram a questão de as áreas de serviço que têm sido construídas para as autarquias são, pura e simplesmente, parques de estacionamento, onde uma parte do parque de estacionamento tem lugares de estacionamento adequados à dimensão das autocaravanas, que é necessariamente maior que a dos automóveis. E tem, normalmente, e isso é que é importante, tem aquilo que chamamos uma área de serviço para autocaravanas.
Me desse licença, sim, que fosse às vossas propostas. Estou também já, que tenha, não
estou
é?
A entrar lá.
É, muito obrigada.
Estou a entrar. Diria só que aquela questão de segurança que foi levantada é uma falsa questão. Nós temos correspondência com o SEF, onde o SEF afirma que não houve qualquer troca de correspondência. Pode ter havido algum telefonema esporádico, mas oficialmente, correspondência, o CEF diz que não recebeu entre a Federação de Campismo e... Em 2005 foi publicada a tal resolução do Parlamento Europeu, que os senhores vão ter aí em suporte informático, e onde se reconhece a necessidade de apoiar o autocaravanismo e a sua vertente de turismo sénior. Curiosamente, deputados portugueses participaram na feitura dessa resolução do Parlamento Europeu, mas isso não teve efeito, aparentemente não teve efeito nenhum no nosso país. E as resoluções do Parlamento Europeu não são vinculativas, portanto, andam por aí. Curiosamente, no Pento 2015, no Turismo 2020, no Portugal 2020, não existe uma única palavra sobre o autocaravanismo. É uma situação, é uma omissão que nós consideramos imperdoável. Há uma outra questão, curiosamente também foi focada aqui pelos nossos antecessores, e nesse aspecto eles têm razão, mas só nesse. Quando foi feita a delegação de poderes, portanto, com a lei das autarquias locais, quer com, quando se passou as competências dos governos civis para as câmaras municipais, foi feita uma delegação demasiado alargada, sem se estabelecerem critérios. Isso faz com que nós tenhamos a possibilidade de ter 308 critérios diferentes, e é um bocado isso que está a acontecer. Nós temos, por um lado, autarquias que são amigas e que apoiam o autocaravanismo, e nós vamos para lá com muito prazer, e temos autarquias que são hostis e que fazem exatamente o contrário, por interpretação dessa delegação. Uma das coisas que é mais perversa nessa interpretação é a questão dos acampamentos ocasionais. Acampamento ocasional, no espírito do legislador, não pode ter estado outra coisa senão os acampamentos dos circos, das barraquinhas de farturas, coisas que podem ser planeadas. Não se imagina que eu pegue na minha autocaravana, que venha do Algarve a caminho de Lisboa, e que chegando ali a meio caminho, por exemplo, em Algesur, esteja cansado, resolva parar para ir jantar, demoraram mais os jantares, demoram mais um bocadinho, não sei o que, eu dizia, estou cansado, velho, vou ficar aqui, amanhã de manhã vou-me embora. E estou imediatamente sujeito a ser multado, porque é proibido, na malha urbana de Algesur, eu parar, estacionar bem a minha autocaravana. Curiosamente, isto tem a ver com, os senhores têm aí no suporte informático, este regulamento de Algesur. Se eu pertencesse a uma etnia tradicionalmente nómada, podia lá ficar 72 horas sem me acontecer nada. Até posso parar ao lado da minha autocaravana, o outro, não é? E pôr as panelas cá fora e tudo na mesma. Pode fazer um acampamento ocasional sem se sujeitar a coisa nenhuma durante 72 horas. Mas eu não posso estacionar, bem estacionado, para ir gastar o meu dinheiro e jantar, e depois, até por questões de segurança, ficar lá para dormir no dia seguinte, depois do pequeno almoço, ir embora. É o ridículo destas delegações de poderes que não estão... Curiosamente, a Constituição, a nossa Constituição, no artigo 241, acaba por impor, de certo modo, o respeito pelas hierarquias das leis. E o que acontece é que nós temos assembleias municipais a votar a regulamentos municipais que contrariam um decreto-lei, que é o Código da Estrada. Há aqui qualquer coisa que não joga certo, e isto tem que ser visto. Pronto, eu salto, os senhores têm a hipótese de ler isto tudo lá. Só mais um pormenor, que é a questão da sinalização. Temos insistido bastante e não há resposta. É incrível que não exista na nossa sinalização o pictograma da autocaravana. E, portanto, andamos aqui a brincar ao gato e ao rato, com algumas autarquias que põem um sinal, o sinal que se usa na Europa, e depois vem a antiga o senhor dono das estradas, a entidade que toma conta das estradas, chega lá e arranca o sinal. Porque isto não existe, então. Por outro lado, dentro das autarquias, às vezes inventam sinais para justificar as restrições. Esses sinais inventados são completamente errados. A Convenção de Viena, estou mesmo a entrar. A Convenção de Viena, já em 1968, dizia que a uniformidade internacional dos sinais e símbolos rodoviários e das marcas rodoviárias é necessária para facilitar a circulação rodoviária internacional e para melhorar a segurança das estradas. É importante que haja sinais. Eles não existem cá. Pronto,
sim, é algo
vocês têm também
tem.
Isto. Agora vamos entrar na proposta.
Eu ia fazer o seguinte, se calhar se me dava licença. Eu vou dar a palavra, até porque alguns deputados têm que sair agora às três. E senão não temos tempo sequer de eles. E entretanto também volto-vos a dar a palavra, portanto, depois para uma parte final, está bem? Porque também os senhores têm a gentileza e fizeram isto de uma forma muito detalhada. Portanto, se me dão a licença, Sr. Presidente.
Dou com uma condição.
Desculpa, quem põe a condição
se não se importa. É que isto é um documento de trabalho.
Claro.
Os senhores vão continuar a trabalhar.
Ah, com certeza.
É importante que a Federação participe no trabalho.
Com certeza. Pronto, eu queria também deixar claro, Sr. Presidente, o seguinte. Nós somos um grupo de trabalho composto de senhoras e senhores deputados e é assim, os senhores convidados e também como pedidos de audiências que nos chegam naturalmente das diversas entidades, têm a liberdade de dizerem aqui as suas opiniões relativamente às matérias em causa. A nossa missão é, portanto, aprofundarmos essas ideias e vermos o que é que, dentro do interesse geral, que é isso que temos que prosseguir, encontrar a melhor forma de fazer as alterações. Não é, acho que também não vale a pena pensarmos nisso, nós não somos aqui, não há aqui possibilidade de tentar enganar os senhores deputados, porque os senhores deputados também são pessoas responsáveis e com conhecimentos, muitos deles até já foram autarcas, outros têm outro tipo de experiência e, portanto, são pessoas que também sabem que as matérias têm sempre várias vertentes, vários pontos de vista, servem vários interesses e às vezes as matérias são de tal modo complexas, na maioria das vezes, que a razão muitas vezes não está só de um dos lados e, portanto, cabe-nos a nós ouvir realmente todas as partes e perceber o que é que podemos fazer para melhorar a situação atual. Muito obrigada. Eu agradecia só que desligasse o seu micro e, com a licença também do PST, passo a palavra ao PS, o Sr. Deputado António Zembe.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço também aqui à nossa deputada Fátima Ramos por me ter deixado intervir em primeiro lugar, porque eu, na verdade, tenho que ir ainda fazer um telefonema antes de ir para o plenário e antes das 3 horas. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Comandante José Pires, o Sr. Frederico Saraiva e o Dr. Henrique Fernandes nos trazerem este tema. É um tema que temos vindo a trabalhar. E como a Sra. Presidente já disse, o que nos interessa efetivamente é que temos aqui a melhor documentação e as melhores propostas que sirvam, no modo geral, ao autocaravanismo e que efetivamente cumpram os requisitos que são necessários também para esta atividade junto do restante da sua envolvente. E nesse sentido eu coloco-lhes apenas duas questões, depois saindo peço à Sra. Presidente que tome nota com certeza da resposta, porque vou ter que me ausentar logo de seguida, mas que acho que acaba por ter uma importância acrescida, não sei se estão nas vossas propostas, se não, das quais eu agradeço, aproveito também para agradecer, e que tomarei nota com muito cuidado e rigor, muita atenção, porque já percebi que o assunto vem bem estudado. Efetivamente, nós temos que perceber que há um conflito, em alguns casos. Não é questão de proibir o estacionamento, não é questão de ter que obrigatoriamente utilizar os parques de campismo, mas há algumas situações que nós detectamos quando basta andarmos na rua, em que as autocaravanas, quando estacionam, eu já vi casos onde cabem 20 viaturas ligeiras, estão 8 autocaravanas apenas estão 8, não, estão 5 autocaravanas apenas a utilizar aqueles 20 estacionamentos. Portanto, cada uma ocupa 4 lugares. Porque ocupa, tem aquela margem de envolvência para o seu espaço. E normalmente estas situações ocorrem muito junto à orla costeira. Não serão todos esses casos, nem serão todos os utilizadores. Mas, efetivamente, para que isto não aconteça, também têm de haver regras. E, nessa perspectiva, eu pergunto-lhes qual é a proposta que nos fazem para nos ajudar também a minimizar estes conflitos. Porque também considera-se necessário ultrapassar estes constrangimentos, se não é através de regulamentos municipais que são aprovados pelas suas assembleias, então como é que podemos atuar ou que tipo de tipo de documento, norma, regulamento ou legislação associada a alguma lei se possa fazer para atenuar esta questão, bem como queria-lhes deixar outra pergunta, se ao nível que sei que também já olharam ao nível da União Europeia, nomeadamente destes países do sul da orla mediterrânica, se já existem algumas orientações ou legislação no sentido de também ultrapassar estes conflitos, essencialmente. De resto, tenho-lhe já a agradecer todo o vosso trabalho e sintam que estamos aqui para convosco podermos chegar a bom porto nestas matérias, que são bons para ambas as partes, não é só para, têm que ser boas para ambas as partes, não pode ser só para o autocaravanismo, tem que ser efetivamente bom também para as regiões, para as cidades, para os outros cidadãos também. E agradeço desde já e peço desculpa por ter que me ausentar, mas depois tomarei o cuidado de ver a vossa resposta. Muito obrigado.
Muito obrigada. Sra. Deputada Fátima Ramos, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Portanto, cumprimento o Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Autocaravanismo, bem como o Sr. Vice-Presidente e o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral. Em primeiro lugar, um agradecimento em nome do PSD pelo facto de estar aqui connosco, de nos verem alertar para uma série de questões que são certamente importantes. Dizer-lhes que, na nossa perspectiva e na perspectiva do PSD, todas as ações que podem ser desenvolvidas para valorizar o turismo, para desenvolver a nossa economia, são bem-vindas, assim como todas as ações que devem regulamentar essas mesmas atividades. Por isso, somos a favor da livre iniciativa, somos a favor da liberdade de escolha, mas também somos a favor que existam regras que, quando as pessoas não cumprem, nomeadamente nas questões de higiene e outras, sejam penalizadas por isso. Em relação ao autocaravanismo, é de facto uma atividade que merece o nosso apreço, assim como outras, como ainda há um bocadinho referiu, campismo, hotelaria, todas as outras, desde que contribuam para a dinamização da economia. E como ainda há bocadinho referiram, o facto de estar associado que cada autocaravanista gasta um determinado montante que é bastante elevado na economia local, é extremamente importante. Por outro lado, temos consciência daquilo que disseram, e aliás pela nossa própria experiência enquanto pessoas, que de facto muitas das zonas do nosso país, que se não fossem os autocaravanistas, não eram sequer conhecidas. Portanto, os seus desempenham também um papel extremamente importante na divulgação dessas mesmas zonas. Em relação ao que aqui foi dito, eu queria agradecer as propostas que nos trouxeram, elas serão certamente analisadas e apreciadas. Daquilo que disseram, pareceu-me, e no que toca, por exemplo, a um problema que agora foi levantado aqui pelo meu colega, deputado do Partido Socialista, que de facto é necessário uma regulamentação para que não ocorram problemas ao nível dos estacionamentos e especialmente em zonas mais procuradas. Daí a vossa defesa na Rede Nacional de Infraestruturas de Acolhimento. Acho que de facto é uma matéria sobre a qual todos nos devemos debruçar e que devem ser implementadas, mas, como vos disse, não tem propriamente questões neste momento. Temos, sobretudo, vamos analisar, reanalisar este vosso documento e depois surgirá uma questão mais concreta, certamente ela vos será colocada. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. E passo a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Paulino Ascensão. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os representantes da Federação de Autocaravanismo e devo dizer que vou daqui com a maior simpatia pela vossa exposição. Ainda não sou caravanista, mas tenho muita curiosidade em experimentar essa situação. Quanto às preocupações que deixaram, realmente, eu tinha aqui uma pequena dúvida concreta. O Código da Estrada define o conceito jurídico de autocaravana? Portanto, definir regras de estacionamento, de trânsito ou outras num conceito que a lei não define a priori parece-me estranho. Que haja regras, tudo bem, mas com critérios objetivos, em função da volumetria, da cilindrada, etc., da altura. E é óbvio que zonas de maior densidade populacional, de maior procura por estacionamentos, estes veículos, como outros, com outras funções, ocupam mais espaço, devam ser regulamentada o acolhimento. Mas com regras objetivas, conforme os senhores também disseram. De resto, acolho com a maior simpatia estas propostas e vou-lhes dar atenção a vermos qual é o seguimento mais adequado que é possível. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E, portanto, como veem também, não há dúvida da importância que nós damos à atividade de autocaravanista, digamos assim, porque também é algo que na Europa e nos países semelhantes aos nossos, como França, Espanha, há realmente muito interesse por este tipo de atividade e até que o Sr. Presidente referiu, até numa determinada altura da vida, não é? De tentar ir viajando ao seu próprio ritmo. A necessidade de harmonização da legislação era uma questão realmente que acho que é pertinente colocar e que o Sr. Presidente falou num parecer ao nível europeu, mas que ainda não está transformado nem como diretiva, nem como algo semelhante. Portanto, é algo que também ao nível europeu talvez fosse bom continuarmos a trabalhar, porque também parece-me que a mudança, digamos assim, um autocaravanista, um turista, no fundo, ao visitante, que vá passando de países para países e ir constantemente tendo novas regras. Por exemplo, num espaço europeu que já caminha para tanto harmonização, talvez, ao nível legislativo, às vezes até de forma excessiva, também temos essa sensibilidade. E aquela questão da falta de sinalização e até do desconforto, eu estava aqui a ler o vosso documento e a dada altura apontam um caso até da intromissão e das confusões geradas por parte, até ao nível da fiscalização, por parte das autoridades policiais, se bem que, claro, que as questões da segurança também são algo que também tem que estar presentes, porque em qualquer atividade o cumprimento das leis e das regras tem que ser feito e tem que ser algo imprescindível, não é verdade? E, portanto, mas isso, nós às vezes somos bons a fazer leis, mas, digamos, a fiscalizar são menos cuidados. E eu passava-vos então a palavra para responderem então a algumas questões que foram colocadas e concluirmos, dizendo também que vamos naturalmente continuar a trabalhar sobre esta matéria.
Temos pena que o tempo seja tão escasso. Nós gostávamos de ter hipótese de uma apresentação mais dilatada, porque era realmente há muita coisa que devia ser tratada, mesmo a este nível, que depois vai continuar a ser desenvolvido. Eu diria que a questão do espaço, o Sr. Deputado António Eusébio, que não está cá para nos ouvir, a questão de chegar a um sítio qualquer e ter as autocaravanas a ocupar o espaço todo, como é que isto é habitualmente resolvido? Criando uma bolsa dedicada num parque de uma determinada dimensão, uns quantos lugares, qual é a regra, a oferta e a procura, a disponibilidade, e um aviso de que o próximo parque é ali, a uns quantos quilómetros daqui, ou metros, ou quiserem. É normalmente assim que as coisas se resolvem. Quer dizer, não é nem só para os ligeiros, nem só para os pesados, nem só para as viaturas, nem só para as autocaravanas, criando espaços. O que é que se faz na Europa? Normalmente é isto que se faz. Existem zonas dedicadas áreas de acolhimento, muitas delas municipais, muitas, dedicadas ao autocaravanismo. E é assim que se faz. Legislação europeia propriamente dita não há, porque aqui a questão não é falta de legislação, é uma legislação que está errada ou inadequada. Não há falta de legislação. O Sr. Deputado Paulino, que fala no Código da Estrada, o Código da Estrada não define viatura nenhuma, define ligeiros e pesados. Há parques para ligeiros, parques para pesados. As autarquias têm autonomia para regular o trânsito no seu espaço, mas a liberdade é um bem muito precioso, não se pode tirar liberdade assim de qualquer maneira, tem que ser bem justificada. Quer dizer, não é autocaravanas, não. É viaturas de tantas dimensões, com a dimensão X por X, ou com não sei o quê, mas nessa altura não passam as autocaravanas, ou não estacionam, mas também não estacionam o furgão, nem o... Está a ver? Pronto, não é, nem precisa de ser pesados, podem até ser ligeiros, mas há ligeiros com as dimensões, com o gabarito, como a gente costuma usar, da autocaravana. Não pode ser, não posso ter regulamentos que digam autocaravanas, ponto final. Porquê as autocaravanas? A qualquer dia são os senhores de olhos azuis, que não podem passar. Não pode ser. E é isso é que é a discriminação, que é, a nosso ver, inconstitucional. A maior parte das leis, os senhores vão ver, eu não vou com certeza ter tempo, não terei tempo para apresentar a proposta toda, mas vão encontrar a proposta, e essa é, também é outra questão, é que há leis e regulamentos e regras de todas as nações, desde decretos-leis até regulamentos municipais, até posturas, não sei o quê. Portanto, há de tudo. É difícil. Eu tenho aqui uma lista, nós trazemos aqui uma lista daquilo que nos parece mais relevante, mas não será necessariamente exaustiva. Provavelmente haverá outras que aí nesta malha de legislação que nós temos, e é muita, haverá outras regras que nos tenham escapado, mas por aqui a gente apanha as outras. Agora, repare, eu acho que não... Portanto, o código não define. Eu diria que, por exemplo, em Espanha, quando o código da estrada deles, quando diz que as autarquias podem, diz logo que não em função dos fins, em função das características físicas. E isso está escrito na delegação. E isso não deixa, vocês vão ver, está aí no suporte informático, estão aí uns papéis espanhóis exatamente com isso, com essas características. Portanto, nunca pelos fins, mas pelas características físicas. A Europa está cheia de apoio. Uma das coisas que eu vos garanto que na Europa existe, ou não existe, é restrições sem alternativas, que é uma coisa que nós somos muito pródigos. Para nós é mais fácil proibir do que dar alternativas. E o que nós encontramos são proibições, e agora? Agora é proibido. Isso não pode ser.
Alternativa ao parque-campismo.
Pois, normalmente são alternativas comerciais. Este é um dos muitos livros que existe aí na Europa, que me serviu para uma volta que eu fui, um dia deste, pai, estive no Cabo Norte há 2 anos, o ano passado fui à Grécia, ou este ano já fui à Grécia, anda por aí. 8.033, este tem 8.033, mas haverá, há milhares na Europa, há milhares de apoio, de áreas de apoio. E a maior parte delas nem são parques de campismo. Esta que vem aqui são mesmo áreas de estacionamento. Muitas, Espanha, por exemplo, que até aqui há uns anos era muito restritiva, ou era bastante restritiva, tem vindo a acabar com tudo isso. Já percebeu que os senhores que vêm da Europa para Portugal e que fazem 2.000 quilómetros ou mais para cá chegar, se forem bem acolhidos ali pelo caminho, ficam lá. E ficam, porque eles estão todos os dias, os senhores vão ver também no suporte informático, aí uma dúzia ou mais de notícias colhidas assim a talho de foice, de áreas de apoio que estão a ser construídas em Espanha. Todos os dias aparecem mais. E se repararem nesse suporte informático, vão encontrar o tal Real Decreto, onde está lá sublinhada a tal delegação com algum critério, e uma carta ou um documento do Ministério do Interior deles a explicar o que é e a dizer, pelos fins não, pelas características físicas talvez. Isto é realmente importante. Agora, não sei se posso passar à apresentação, acho que já respondi. Rápida, eu faço muito rápido. Porque é assim, os senhores têm tudo isto aí. E as justificações, todos estes documentos que estão aqui entre parênteses, estão em suporte informático. Eu não me importo, até prefiro. Sim. Eu prefiro.
Depois já distribuímos, com certeza. Está bem. Então agradecia assim de uma forma sintética, porque já está a decorrer.
Quando chegar, diga-me. Mas eu digo, depois ponho um etc. no fim. Mas como eu dizia há bocadinho, há regras de. Há, sim, então eu vou-me depressa. Há regras de todas as formas e feitios. Por exemplo, os POC, que são os planos de ordenamento da Orla Costeira, são resoluções do Conselho de Ministros. Pronto. Todos eles têm restrições de não permanência de autocaravanas durante um período noturno a... Porquê? Podem estar de dia, mas não podem estar de noite. E porquê autocaravanas? Porque os outros podem todos.
Até os TIR.
Todos podem. E depois até a segurança rodoviária aconselha a gente a descansar, não é? Quando está cansado. O vício, um pequeno esclarecimento. A Federação Portuguesa de Autocaravanismo não defende que se pode ir para as dunas ou para as arribas assim de qualquer maneira. Acho até que se calhar nem se deve ir para lá. Mas ninguém deve. Então se pode ir o furgão, porque é que não pode ir a autocaravana? Isto, o que está mal nisto tudo é a discriminação.
E o furgão, muitas vezes, com muito piores condições.
Ah, sim, não tem condições. O vício da proibição dos POC começa logo no Decreto-Lei 309 de 93, que é esse Decreto-Lei que orienta o escrever dos POC, a publicação dos POC. E, portanto, ele próprio já tem essa restrição. Todos os regulamentos de trânsito escritos pelas câmaras municipais e por algumas juntas de freguesia não devem restringir a circulação, o estacionamento, tudo está agarrado à circulação das autocaravanas, se o permitirem a outras viaturas de igual gabarito. Mas eles têm o descaramento de escrever autocaravanas. E os outros? Não há um princípio da igualdade na nossa Constituição, ela existe. A questão do acampamento ocasional já falámos há pouco. É, tem que ser programado. O senhor da Barraquinha das Faturas ou do pode. Agora, repare, pedir autorização.
A única coisa que nesse aspecto falta esclarecer é que, e isso foi abordado nas anteriores, que é a questão de quanto estacionada na área envolvente estarem a pôr mesa,
não,
etc.
Não é isso que eles
fazer. Não, mas
não é isso que eles querem.
É um pedido de esclarecimento que eu estou a fazer.
Não, nós aconselhamos a que não se faça isso.
Que quando se está a fazer isso, já se está de alguma forma a acampar. Já não é
certo.
Uma mera viatura.
Mas acampar não é dormir dentro, nem
sim,
a tomar.
Pronto,
funções.
Mas é esta distinção, já não é uma mera... Mas é claro. Isso que os senhores são contra, com certeza,
somos,
não é?
Somos, com certeza.
E é isso que eu também gostaria
somos,
de deixar
somos,
claro.
Somos.
São contra o uso do espaço à volta, sim, numa atitude já de acampar, ou seja, já estão a cozinhar, já estão, sim, com uma mesa, aí
contra.
Já... Não, porque
contra.
Aí não é a mera viatura. Certo. E o que está aqui em causa é que os senhores não admitem a discriminação da viatura.
Certo.
A viatura não está classificada como uma autocaravana e por isso não é aí que deve ser implementada essa discriminação.
Somos contra.
Agora, essa atitude de uso do espaço de outra maneira é que está errada, não é?
Está errada.
E nisso concordamos.
Faz parte das boas práticas que nós...
Mas se me permite, dou só um exemplo de...
Eu
dou só um exemplo de até onde vai este espírito da perseguição. Se estiver ali um furgão normal, uma carrinha normal, estiverem a fazer um piquenique, pôr mesas cá fora, ninguém implica. Se for uma autocaravana, já implicam. Portanto, independentemente da questão do campismo ilegal,
Sempre que há um erro cometido por um autocaravanista, ele é perseguido. Se for cometido por outras pessoas com piores condições para cometer o erro...
Mas acho que aqui também já avançamos neste esclarecimento claro. Deste ponto, exatamente. Não é? Pronto.
Previsto. De facto... Pronto, a questão do acampamento ocasional, também muito rapidamente, para um acampamento ocasional é preciso ir à Câmara, licença, a licença tem que ir ao visto da Guarda Republicana, do Subdelegado de Saúde, está a ver, isto é completamente incrível, não tem aplicação nenhuma no autocaravanismo. Já falámos realmente na questão da Federação de Campismo ter vindo aqui pedir a autorização para supervisionar e para fiscalizar, é juízo em causa própria, estamos completamente de acordo. O Decreto-Lei 310/2002 é o tal que passa para as câmaras o licenciamento das atividades ocasionais. Já falámos nisso. Reparem que a proposta que foi aqui apresentada pela Federação de Campismo não é dizer que o acampamento ocasional não tem nada a ver com o autocaravanismo. É dizer, pois como não tem a ver, o melhor é acrescentarem lá, como fazem aliás as autarquias, acrescentam lá que a pernoita é acampamento ocasional. Portanto, nem existe pernoita e porquê? Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Portanto, não se deve pôr lá esta questão. O Decreto-Lei 39/2008 e a Portaria 1320, que são aí faladas no ponto 7, tratam de parques de campismo e parques de autocaravanismo e fazem uma enorme confusão entre caravanismo, que é aquele reboque que anda atrás das viaturas, e autocaravanismo, que é autónomo. Fazem enormes confusões e para eles só existe isto. Na tal rede de acolhimento nacional, existe muito mais coisas. Existem as áreas de acolhimento das autarquias, que são parques de estacionamento, dedicados. Existem simplesmente as áreas de serviço, que podem não estar ao pé do parque, podem estar num outro lado qualquer, desde bem assinaladas com os tais sinais que não existem. Não se deve deixar, tem que se deixar de confundir estacionamento com acampamento e caravanismo com autocaravanismo. São tudo coisas diferentes e a pernoita pura e simplesmente desaparece porque é um estacionamento. Não há estacionamento diurno e noturno, não existe na nossa lei. E o descanso periódico até é aconselhado pela segurança rodoviária. Os parques de campismo que existem e que têm a pretensão de receber autocaravanas, têm que ser fiscalizados, têm que se ver se têm condições. A maior parte deles não tem, mas não é a Federação de Campismo, que é a dona de parques, que vai lá fiscalizar. Não pode ser juiz em causa própria. Devem ser acrescentados os sinais, não existem sinais, andamos todos às aranhas com falta de sinais. Mas até se devia recomendar às autarquias que construíssem infraestruturas de acolhimento na sua área. Não foi. Na anterior até são contra estas áreas construídas, querem ilegalizá-las. Deve ser. E deve ser porque 80%, sem me enganar muito, do turismo em autocaravana vai para a região costeira e vai para o Algarve, com prevalência do Algarve. Causa confusão, muita gente, aglomerações que não são saudáveis. Se no país existissem estas infraestruturas, provavelmente a caminho do Algarve muitos ficavam pelo caminho, com vantagens óbvias para todas as partes. Nós sugerimos na Secretaria de Estado de Turismo que até criassem mapas turísticos com rotas, com localização, com rotas. Ainda hoje a senhora chefe de gabinete, tivemos de conversa da Secretaria de Estado de Turismo, tivemos a avivar esta o que ficou da tal reunião. Nas áreas das autoestradas, é uma pequena infraestrutura, uma área de serviço custa 1.000 euros. Quando se constrói uma área de serviço na gasolineira, mais 1.000 euros, menos 1.000 euros, não tem peso e deviam ser aconselhados a fazer. Como dissemos há pouco, a legislação que tem a ver com o autocaravanismo deve ouvir as instituições autocaravanistas. Senão vai sair assimétrica, vai sair... Pronto, vão se esquecer de alguma coisa, porque o conhecimento universal é uma coisa utópica, nem toda a gente sabe tudo. E, portanto, é importante ouvir quem sabe. E nós estamos disponíveis. Façam favor de usar. Isto, esta listinha, é aquilo que nós achamos que é mais urgente, porque todos os dias traz conflito. Há pouco tocou aí num ponto que eu peço desculpa, mas vou ter que falar sobre ele, que é a questão da segurança e da atuação das autoridades. O que acontece é que a autoridade sabe que determinado sinal não existe, que é ilegal. Não existe por várias razões. Não existe porque não existe no Código dos Sinais e não existe até porque nem sequer está registado na Câmara, porque eles são todos obrigados a estar registados na parte de trás e têm um cadastro na Câmara. Não existe. Mas a resposta que dá a alguns colegas autocaravanistas é o que é que quer. A Câmara pôs ali e nós temos que... Portanto, isto causa... Constituição causa problemas às próprias autoridades. E vocês vão ter aí um parecer do Tribunal Constitucional, porque a Guarda Republicana, a páginas tantas, editou um regulamento para os senhores guardas atuarem, onde valia tudo. Entravam por ali dentro, pronto. Aquilo estava feito dessa maneira. Foi ao Tribunal Constitucional e foi declarado inconstitucional. Porque, curiosamente, até a tenda da etnia, como é que é? Tradicionalmente nómada, as tendas, são habitação. Quer dizer, o conceito de habitação que está no 34º da nossa Constituição, da inviolabilidade da habitação, foi confirmado pelo Tribunal Constitucional, num acórdão que os senhores têm aí, e que está em suporte informático, onde se diz que tudo isso é habitação. Mesmo tempo. Sim. Obviamente, só no terreno do outro, se o outro deixar, tudo bem. Mas de facto, é habitação. E só mesmo com uma razão muito forte é que se pode entrar por aí dentro. O caso que os senhores têm aí, às 2 da manhã, entraram para a autocaravana dentro, crianças a chorar, o proprietário a dizer que não, eles de metralhadora. Não pode ser, mas nós escrevemos para o Ministério da Administração Interna, escrevemos para o Comando-Geral da Guarda Republicana e as coisas perdem-se, ou são endossadas para, ou nem resposta dão, porque respostas difíceis não chegam. Eu penso que, eu faço questão, temos aqui distribuir um suporte deste, porque tem lá a documentação toda.
Exatamente.
Muito obrigado. Eu não sei se aqui...
Eu, se fosse permitido, muito rapidamente, queria dizer uma coisa.
Assim, nos breves segundos, muito obrigado.
Muito amontante de todas estas questões que aqui foram muito bem levantadas, já existe uma discriminação negativa, que não é, infelizmente, só contra as autocaravanas, mas é das autocaravanas que estamos a falar, que é natural. Quando, por exemplo, todos os lugares de estacionamento de um determinado concelho do território português estão dimensiados as marcações do solo, e passa a publicidade para Fiat Punto e Renault Clios.
Claro, não cabe.
Tudo o que for maior, que estiver estacionado, está ilegal. E as autoridades ficam com uma arma poderosíssima para, do ponto de vista técnico, autuar. E qual é o problema de Portugal? Todos sabemos isto intuitivamente. É que, mesmo que tenhamos razão, fica mais caro ir para tribunal para combater uma coima ilegal do que pagar. As pessoas limitam-se a pagar porque, de facto, como a justiça tem todos estes problemas que são do conhecimento público, conformam-se com estas situações. Por outro lado, a ser feito aquilo que a Federação de Campismo aqui propôs anteriormente, e no que eu não quero acreditar, há que ter noção do seguinte: qualquer legislação que seja aprovada e que seja restritiva do direito de circulação e de estacionamento das autocaravanas vai inevitavelmente colidir com... Não é só os autocaravanistas estrangeiros que nos visitam, que vão protestar, que vão levantar problemas. É inclusivamente com a legislação desses países. E eu penso que tem que haver aqui alguma homogeneidade em termos legislativos, e nós não podemos querer, em Portugal, ser mais papistas que o Papa. Por outro lado, há que acautelar aqui o interesse do Estado. Enquanto a Federação de Campismo está interessada em acautelar o seu negócio comercial e tentar impô-lo por decreto, e eu até compreendo o ponto de vista deles, o Estado sairia muito a perder com qualquer voltar atrás em termos legislativos. Porquê? As pessoas não gastam 60 ou 70 mil euros numa autocaravana para irem para um parque de campismo.
Porque o conceito ponham, é diferente, não
mesmo
é?
Mesmo que me ponham um parque de campismo com todas as condições, eu 99% das vezes não vou para esse parque de campismo, nem que me paguem, porque não me interessa, não está no sítio que eu quero, eu não vim para fazer campismo. O autocaravanismo está no extremo oposto do campismo.
Porque
nasceu
o conceito
campismo,
é de viatura, o conceito é de viatura, de autonomia.
Uma autocaravana hoje é um apartamento com claro, rodas, esquecer sim. É. Para que é que eu preciso do campismo? Eu posso ir para o campismo de autocaravana, de bicicleta, de carro, a pé, de burro, como eu quiser. Mas isso não faz com que o autocaravanismo seja campismo. Portanto, qualquer tentativa de obrigar as autocaravanas a ir para o campismo vai fazer uma coisa muito simples, que se perca o negócio da venda e fabrico das autocaravanas. Sim. O Estado vai deixar, vai perder empregos, vai perder impostos. As pessoas vão deixar de utilizar autocaravanas ou, pelo menos, não vão vir para Portugal. Portanto, há um dano...
Muito
para uns
obrigada.
Ganharem, quem perde é o Estado. É preciso ter consciência disso.
Muito obrigada. Eu realmente queria também dizer-vos, ainda queria dizer... Sim, faz favor.
Ia-lhe só 30 segundos para tentar esclarecer. Há pouco a senhora deputada disse que falou em fazer comida fora da autocaravana.
Eu estava a questionar, sim.
Sim, mas não nos podemos esquecer que a autocaravana está certificada para dormida... Tem, e para fazer comida. Portanto, tem
estou
cozinha...
Estou a falar fora, num parque de estacionamento.
Fora, de acordo. Agora, não nos
sim,
esqueçamos...
Sim, mas eu só estava a falar fora.
Não nos esqueçamos, é que vai haver muitos senhores deputados que não conhecem, não sabem o que é uma autocaravana, nunca viram uma autocaravana, não imaginam sequer...
Acho como quase
é que
toda a gente, temos gente na família ou amigos que já usaram autocaravanas.
Não imaginam sequer...
Sabe que os senhores deputados são pessoas comuns como os outros, sim, e portanto mas, temos, com certeza...
Tem que ficar esclarecido, porque há... Há cozinhas, há casas de
banho... Com certeza, com certeza. Nós sabemos,
há bancos,
sim.
Há mesas, há...
Sim, a minha questão tinha exclusivamente a ver, até para ajudar ao esclarecimento das questões aqui levantadas, e aqui e nas outras reuniões, e eu também posso dizer que também já há mais pedidos de audição sobre esta matéria, porque realmente não são coisas de hoje. Olha, eu já levo alguns anos como deputada, e é algo que também ao longo dos anos é uma preocupação, chega sempre este assunto, porque de facto, é porque se, com certeza, tanto de uma parte como de outra, se calhar e de outras entidades sente-se que há alguma coisa a fazer para a melhoria do estado atual das coisas e no reconhecimento da importância da atividade. Acho que todos nós temos essa consciência. O que eu vos quero, e que para concluir, dizer é podem contar com o Grupo de Trabalho de Turismo, não é para defender todos os vossos pontos de vista, porque não defenderemos de nenhuma entidade per si. O nosso, mas para continuar a aprofundar por quem trabalha com os assuntos, é que melhor sabe quais são os pontos a limar. E nós, naturalmente, que tratamos tanto de arrendamento como de turismo, como de orçamento e finanças, quer dizer, não podemos saber tudo. Mas naturalmente, a nossa obrigação é contactar com quem sabe e trabalha essas questões e acharmos as melhores soluções para fazer as alterações. E por isso também vos queria dizer que mesmo em termos dos próprios, embora esta audição tenha o seu tempo mais limitado, também mesmo em termos de cada um dos seus grupos parlamentares, são canais de informação e de contacto que os senhores podem continuar a ter, e no caso do PS, naturalmente, que também eu sou do PS, agora estou aqui como presidente do Grupo de Trabalho, mas porei dizer com certeza que pelos demais grupos parlamentares há essa disponibilidade, e eu em nome do Grupo de Trabalho, e portanto agradeço toda a vossa documentação e todo o vosso interesse e trabalho.
Eu só faço votos para que os senhores deputados não tenham de aturar aqui um dia destes os senhores dos hotéis a protestar com os senhores do campismo porque as pessoas não vão dormir.
Não vão dormir também. Por enquanto não, porque as taxas agora nestes últimos anos têm andado boas. Mas eu acho que no fundo, lá está, os assuntos têm várias perspectivas. O que é essencial é nós prosseguirmos o interesse geral. E o interesse geral é o interesse do país. É termos, com certeza, mais autocaravanistas, mas não selvagens autocaravanistas. Não é que não cumpram as leis. É termos, naturalmente, uma melhor educação cívica para que as pessoas também saibam como estar. É também que as próprias, facilitar o trabalho às próprias autoridades através de legislação que possa ser percebida sem gerar conflitos na sua aplicação, não é? E, portanto, tudo isso, muitas das vezes, não, as coisas não são só o que parecem, são muito mais do que isso e, às vezes, diferenças de pequenas coisas podem fazer grandes revoluções. E eu acabava por aqui, porque agora temos que ir tratar mesmo da floresta.
Se a legislação for feita com a participação de quem sabe do assunto...
Será melhor,
esse,
com
risco, esse risco é muito
eu
mais.
Sei, eu sei.
É muito mais
reduzido. Mas é essa, os senhores, mas é isso mesmo que é o nosso trabalho e por isso é que servem estas audições. Muito obrigada.
Agradecemos terem sido recebidos e afirmamos mais uma vez que estamos à disposição dos grupos parlamentares quando quiserem falar sobre este assunto.
Muito obrigada.
Porque
muito
nem obrigada. Sempre, quando nós pedimos, obtemos resposta.
Está bem, muito obrigada, sim, senhor. Muito obrigada.